necessitar de licenças, com o que isto implica de produção excedentária para a injeção na rede elétrica do serviço público, ao isentar as comunicações prévias, deixando os municípios às escuras sobre o que se passa no seu território, ao substituir termos de responsabilidade validados por um técnico certificado por uma declaração sobre compromisso de honra dos proprietários, ao alargar a distância máxima para ser membro de uma comunidade até 8 km, o que faria com que todas as pessoas e empresas, desde uma unidade de produção para autoconsumo num prédio aqui na Rua de São Bento até ao Conselho de Odivelas, pudessem ser parte da mesma comunidade. As comunidades de energia podem ser potenciadas desde que integradas não numa lógica de mercado, mas de resposta complementar, de promoção do autoconsumo e integrada numa visão global sobre as necessidades energéticas do país. Contrariamente ao que se propõe, o problema das demoras na resposta a estes projetos resolve-se reforçando a Direção-Geral de Energia e Geologia e não criando uma via verde para a segurança energética. A chamada democratização do acesso à energia elétrica não se resolve com a pulverização de modelos de produção de energia, mas com o controle público do setor, planificação, investimento público e um combinado energético que responda às necessidades de desenvolvimento do país. A democratização do acesso à energia está nas margens e na redução dos lucros escandalosos da Galp, da EDP, da REN e de outros responsáveis por milhões de portugueses terem de optar entre comprar comida e aquecer a casa, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS-PP, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, a produção para o autoconsumo e as comunidades de energia renovável são instrumentos importantes para acelerar a produção de energia elétrica mais descentralizada, mais eficiente e mais barata para as famílias e para as empresas. E sobre esta matéria, o CDS é parte ativa no poder local. Aqui em Lisboa, por exemplo, a SER Telheiras Lumiar é um exemplo de como construir e dinamizar uma comunidade de energia renovável com as famílias e com o setor social. Da mesma maneira, o governo do qual o CDS faz parte ativa incluiu expressamente no seu programa acelerar e promover as comunidades de energia renovável em Portugal. Mas, senhores deputados, há erros e há complexos ideológicos que a esquerda procura sempre introduzir nestes debates e que têm que ser denunciados. É verdade. Primeiro erro, a incoerência. O LIVRE pretende, no seu projeto, suavizar a burocracia sobre as SERs. É pena que seja apenas nesta matéria e mais que apenas pretendam suavizar e não acabar com a burocracia. Em todas as outras áreas, todos os esforços que são feitos para combater seriamente a burocracia e para melhorar a vida das famílias e das empresas, o LIVRE tende sempre a estar do lado da burocracia. Segundo erro, a ficção. Porquê é que o LIVRE ignora as unidades de produção para autoconsumo e promove apenas as SER? Porque as SER se encaixam naquela miragem de democracia direta do século XXI, uma espécie de coletivos alimentados com energia limpa. É este o paraíso do LIVRE. Finalmente, o terceiro erro, os complexos ideológicos. O LIVRE quer restringir a participação de empresas, quer nas SER, quer nas CCCE, porque as empresas, essas entidades malvadas, não encaixam na sua fábula sem fins lucrativos. Ou seja, para o LIVRE, nem o imperativo de salvar o planeta ultrapassa os seus complexos com o capital. Senhores deputados, o Governo está a rever abrangentemente a legislação sobre energias renováveis, precisamente para acompanhar a transposição da Diretiva RED III. E as orientações são todas no mesmo sentido: desburocratizar, simplificar e acelerar. Mas para fazer isso é preciso e é necessário fazê-lo com qualidade e com competência e não com base em fábulas e complexos ideológicos do LIVRE e do resto da esquerda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Muniz, do PSD, para uma intervenção, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, de facto, este é um tema extraordinariamente importante que nos trazem hoje a debate, pela oportunidade do momento em que vivemos. Se há algo que para nós é claro, tem a ver com a autonomia estratégica, tem a ver com os custos energéticos que estão em evidência no momento do conflito que estamos todos a viver. Dito isto, as comunidades de energia renovável são absolutamente fundamentais no complemento e no sistema elétrico visto como um todo. E neste sentido, nós não podemos só olhar para os grandes produtores e olhar para estas realidades que estão, de resto, como uma definição estratégica ao nível da União Europeia. E, de facto, existe enquadramento legal, normativo, para estas comunidades. Eu recordo o Plano Nacional para a Energia e Clima 2030, o Decreto-Lei 15 de 2022, que é o chapéu mais amplo que enquadra esta atividade e que está, neste momento, em revisão, em aligeirar o aspecto burocrático, não perdendo o rigor técnico, este é um denominador que é absolutamente fundamental, assim como o Plano Social para o Clima e os instrumentos europeus que têm fundos direcionados exatamente para promover o autoconsumo, a autonomia energética das comunidades e dos países e, em última instância, da União Europeia. Nisto estamos todos de acordo. Agora, nesta míriade que vimos aqui de propostas, o que estamos a querer fazer é exatamente o contrário do que a maioria dos proponentes anunciaram, que é reduzir a burocracia. O que nós vimos aqui foi uma tentativa de acrescentar complexidade legislativa, normativa, com um grande risco, que é aligeirar o rigor técnico e regulamentar e o aspecto fundamental, que é o regulador do sector elétrico. Nós, quando introduzimos produção autónoma num sector elétrico, temos que olhar para alguns aspectos que são absolutamente críticos. Um deles, a nossa rede está preparada para uma forma de distribuição de energia que pressupõe que esta produção tem um nível, digamos, ajustado a este sistema. Quando nós queremos permitir grandes possibilidades de produção isolada, nós podemos estar a perigar a capacidade do sistema ter que substituir em caso de falha, em caso de avaria, esta necessidade, porque ele deixa de estar preparado para isso. Do lado dos consumidores, nós temos que admitir que os consumidores têm que estar mentalmente preparados para uma flexibilidade do seu perfil de consumo. Isto é, nestas redes, neste sistema, nós podemos estar limitados à escolha de usar determinados eletrodomésticos em casa em horas onde não o podemos fazer porque o perfil de consumo e a capacidade de geração não são compatíveis. Estas questões regulatórias são determinantes. E os próprios tarifários que vão de encontro a esta flexibilidade de comportamento no consumo têm que ser assumidos. E, portanto, é esta circunstância, é este enquadramento que tem que ser tido em vista e não estas propostas à peça. Eu diria, para terminar, que a transição energética precisa de uma visão estratégica, de um rigor técnico, não é substituir um termo de responsabilidade por uma declaração de honra, nada disso, é ter estabilidade regulamentar e é também uma capacidade de execução efetiva, e aí é que este Governo está a empreender uma mudança estrutural naquilo que é o Decreto-Lei que enquadra esta atividade para responder a um desafio que não ouvi ninguém falar ainda, mas que também é de segurança nacional, porque a nossa autonomia estratégica, a nossa capacidade de sermos autónomos e independentes do ponto de vista energético é crucial para a segurança comum.
Muito obrigado. Não tenho mais inscrições. Se não tenho mais inscrições, passo... Sr. Deputado Luís Testa, Partido Socialista, 2 minutos e 10, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Os sistemas elétricos são estruturas complexas e trazer a esta Câmara um conjunto de propostas que ignoram, em certa medida, a complexidade das estruturas do sistema elétrico não me parece boa ideia, pelo menos não me parece uma ideia avisada. Na verdade, quando nós concebemos um sistema elétrico, temos que ter a consciência de que ele é composto por uma multiplicidade de fatores. Agir apenas de um lado, na geração autónoma, sem ter em consideração a segurança do sistema, pode colocar em perigo todo o sistema. Nós queremos que haja mais produção autónoma, seja ela feita através das SERES ou das UPACs, mas nunca poderemos ignorar que a segurança do sistema é primordial. Na verdade, quando se fala em eliminar a burocracia, eu espero que nunca se fale em acabar com a segurança do sistema elétrico. Porque a burocracia, se é excessiva, é má, mas se é inexistente, é horrível. E aquilo que nós temos para apresentar a esta Câmara é que seremos sempre os primeiros na defesa do sistema elétrico nacional. Na verdade, são trazidas a esta Câmara um conjunto de propostas que revelam pontos de vista sobre a produção energética e não só sobre a produção autónoma energética. Mas muitos aproveitaram este debate para fazer proclamações sobre o seu conceito de sistema de produção elétrica nacional. E nós somos a favor da transição energética. Mas para ser a favor da transição energética, verdadeiramente, nós temos que dizer nesta casa que também somos a favor da construção de barragens, que também somos a favor da construção de parques fotovoltaicos, que nós somos a favor da construção de parques eólicos, que nós somos a favor de baterias de lítio que se produzem com lítio. E, portanto, ser a favor da transição energética é...
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Tilly, chega 1 minuto e 5 para uma intervenção, faz favor. Se começar a falar, talvez...
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Esta minha intervenção era técnica, essencialmente técnica, mas depois de ouvir aqui o deputado do Partido Socialista falar da energia nuclear, eu lembro-me que Macron, o vosso amigo, vai reativar as centrais nucleares e a União Europeia vai prever até 2030 os mini-reatores nucleares. Bom, é só para recordar. Bom, o nosso problema não é com a SER, é com o aumento de potência da SER. E como não tenho muito tempo, só dizer que 5 megawatts de aumento para uma central solar é absurdo. São precisos 10 mil painéis a 600 watts, é preciso uma área de 10 mil ou mais painéis, é preciso uma área... Tenho aqui muita coisa, são 8 milhões que custa a cada 12 anos. Oh, não. Mas olha, com a atual legislação que os senhores querem mudar, podemos instalar uma SER aqui, sabe? Uma série aqui na Assembleia da República que gasta 1.120.000 euros de eletricidade por ano, verdade, Sr. Presidente? Nós podemos fazer esse projeto de borla, porque nós nos chega, damos tudo para o povo. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Rui Tavares, tem 9 segundos para uma intervenção, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas. Àqueles que negam as alterações climáticas e que dizem amém a tudo o que Trump faz, devemos perguntar se estão contentes. Se estão contentes com as catástrofes que têm acontecido. Se estão contentes com a guerra no Irão. Ou se ficarão contentes quando a gasolina estiver a 2 euros ou a 2,5. O que é que vão dizer aos nossos concidadãos? Porque este debate não é acerca do futuro, é acerca do presente. Casas mais confortáveis, energia mais barata, é isso que o...
Muito obrigado, Sr. Deputado.